Ok, bom dia. Vamos dar início à nossa penúltima aula sobre jornadas de Paulo. Mas antes vamos orar ao nosso Deus agradecendo. Muito bem, vamos então à nossa aula. Antes disso, botar no silencioso. Quem sabe o título dessa aula de hoje? Os mais atentos ao grupo de Zap. Gostei, Tiago. O preso e o rei, os adjetivos. Tem um adjetivo para o preso e um adjetivo para o rei. Beleza, tá certo. O rumo é esse mesmo. E quem lembra dos adjetivos? Que tem muito a ver com a história em si também. Oh, gostei. O preso, nobre. E o pobre, rei. É até um trocadilho, né? O rei, o preso é que é nobre e o rei é pobre. A gente vai ver por quê. Não é isso? Bom, mas nós então estamos entrando na fase final do ministério de Paulo, nas jornadas de Paulo. Na aula passada, há 15 dias, nós vimos que Paulo esteve na sua terceira e última viagem missionária, conforme registrada em Atos. E qual, se a gente pensar na terceira viagem missionária de Paulo, um nome de cidade deve vir à nossa mente. Que cidade seria essa? Terceira viagem missionária de Paulo. Primeiro ele foi para a Galácia, hoje seria onde? Turquia. Segunda viagem missionária, ele foi pioneiramente para a... Primícias da... É porque a Solange não está aqui, pai, porque cadê tua irmã? Ela sempre participa bastante. Mas enfim, primícias da Europa, lembra? Segunda viagem missionária, Paulo foi para a Europa, que não era chamada daquela forma naqueles dias, mas nós sabemos que hoje é Europa. Então ele foi na Grécia, fundou cidades ali que hoje na... que seria hoje a atual Grécia, fundou cidades, não, fundou igrejas nas cidades, exemplo, Filipos, Tessalônica, e Corinto, tudo naquela viagem. E na terceira viagem, que foi a última que nós vimos, uma cidade que ele teve bastante tempo, foi muito influente ali. Enfim, Éfeso, foi o nome da aula passada, enfim, Éfeso, tudo bem, ok? Vamos lá, então, esteve em Éfeso, terminou a terceira viagem missionária, ele concluiu na cidade de Jerusalém, onde ele foi levar donativos materiais para os crentes pobres dali. E ele, o que aconteceu em Jerusalém? Ele foi preso, porque ele estava no templo e os judeus o odiavam. Quando viram Paulo lá, achavam que ele tinha introduzido um gentio no templo, no local que não podia, e ficaram furiosos. Houve uma confusão, uma turba, um caos, que quase lincharam Paulo ali no templo, fecharam as portas e iam realmente matar Paulo, até que veio um romano, um comandante romano, e veio socorrer Paulo de ser linchado pelos judeus ali no templo. Esse romano, eles moravam numa fortaleza colada no templo, que chama, quem sabe o nome dessa fortaleza famosa, colada no templo de Jerusalém. Fortaleza Antônia, uma fortaleza ocupada por soldados romanos. Então lá veio o comandante Cláudio Lísias com sua tropa, resgataram Paulo de ser morto, e antes de sair dali, Paulo ainda fez um discurso para os judeus, mas não teve jeito, enfim, levaram Paulo preso. Os judeus estavam ansiosos para matá-lo, quiseram fazer uma... Depois vocês leem com calma todos esses capítulos, tem muita riqueza ali, não é o caso de comentarmos com mais detalhes, porque isso aqui é um resumo, nossas aulas são apenas um resumo, uns flashes da vida de Paulo, mas tem muita coisa interessantíssima do que aconteceu ali. Interessante, até uma maldição que ele fez com um sacerdote foi cumprida. Que é isso? Vão lá, vamos lendo esse relato lá de Paulo preso lá na Fortaleza Antônia, o Sinédrio interrogando o que foi que aconteceu com o sacerdote, o que foi que ele disse, estudem para ver o que aconteceu. Enfim, isso aí eu estou dizendo essas coisas para despertar o apetite de vocês para ir mais fundo nessas coisas. Mas nós não vamos falar disso nos detalhes, vamos avançar para frente. Então, Paulo está lá preso em Jerusalém, os judeus querendo matá-lo, fizeram uma conspirata para matá-lo, até juraram: nós não vamos comer enquanto não matarmos Paulo. Já pensou? Sobrinho de Paulo descobriu isso, foi lá na fortaleza, avisou a Paulo, que avisou o comandante, então resolveram mandá-lo para um local mais seguro. Ali ele estava no centro nevrálgico do judaísmo, que era Jerusalém, mas vamos mandar para um lugar mais longe e mais protegido, com mais soldados romanos para protegê-lo. Que cidade era essa? Quem sabe? Aos olhos dos romanos, era a cidade mais importante ali. Os governadores romanos gostavam de morar nessa cidade. Não era Jerusalém. Era a capital da província da Judéia. Vou dar uma dica, Cornélio. Dica, só uma dica. Tem nada a ver Cornélio com esse caso aqui, mas Cornélio morava lá. Oi? Não, senhora. Cesareia, Cesareia Marítima. Pronto, então mandar Cesareia, como comentei, local onde os governadores romanos gostavam de morar. Cidade situada à beira-mar, construída por Herodes algumas décadas antes. Então era o melhor da região para eles. E muito bem fortalecido ali. Então mandaram Paulo para lá para ele ficar seguro lá. Pronto, então chegamos no nosso cenário. Tudo o que vamos falar aqui agora se passa em Cesareia Marítima. Tá bom? Então vamos abrir lá para Atos 23. Nosso texto está no 25 e 26, mas eu vou voltar um pouquinho antes para vocês verem um pouco mais do contexto aqui. Eu vou ler apenas alguns versículos aqui para vocês se situarem melhor dentro do contexto. Isso que a gente vai ler aqui agora ainda foi antes de Paulo ir para Cesareia. Ele estava preso lá em Jerusalém, Fortaleza Antônia, e olha o que aconteceu com ele, Atos 23 e 11. Quem quer ler? Olha só, Cristo apareceu para Paulo aqui na prisão Fortaleza Antônia, em Jerusalém, antes dele ir para Cesareia. Era a terceira vez que Cristo aparecia para ele, conforme registro, depois da conversão. Tá bom? Então, o fato do Senhor ter aparecido para ele nos dá a entender, embora o autor não diga, que Paulo estava como? Tudo indica que Paulo estava em que estado? Para Cristo aparecer e dizer coragem. Desanimado, desanimado, amedrontado, é verdade. A Bíblia não diz, mas o fato de Cristo aparecer dizendo, coragem, você precisa dar testemunho lá em, onde que ele disse aqui? Roma, opa, então Cristo encorajou Paulo. Então tudo indica que Paulo estava abalado aqui e não é para menos. Imagine se você estivesse debaixo de uma turba aí dos seus próprios concidadãos. Paulo era judeu, os judeus estavam perseguindo, querendo lhe linchar. E você por pouco escapou da morte, os soldados vieram, lhe levaram. Então, emocionalmente, Paulo devia estar muito abalado, tá? Então, Cristo apareceu e encorajou a Paulo aqui numa visão que Paulo teve. Então, Paulo foi para Cesareia, mas vamos ver ainda uma outra passagem, Atos 24. Nós já estamos lá em Cesareia. Antes de ler os versículos que nós vamos ver aqui. Nessa ocasião, Paulo esteve 2 anos preso em Cesareia, na prisão lá em Cesareia, tá bom? E ele se deparou com 3 personagens muito importantes no sentido político, autoridades terrenas, por assim dizer. Então, em termos de autoridades mesmo, ele encontrou 3 muito fortes ali. Um deles foi um governador, procurador, que nem Pôncio Pilatos havia sido antes, né? O nome dele era Félix, ele era o governador que estava lá, morava em Cesareia. Então Paulo se deparou com ele, com esse certo Félix aqui, e os judeus lá pressionando Félix para entregar Paulo, e ele não querendo entregar. Vamos ver o que aconteceu então. Atos 24, 23 em diante. Há uma coisa que Félix manteve Paulo preso, não entregou aos judeus, manteve preso, mas olha o que ele diz. Quem quer ler Atos 24, 23 e o 24? Pode ler, Carmen. Opa, interessante. Cristo, Deus usou essa ocasião aqui para Paulo chegar até um homem importante e evangelizar. Só que Paulo chegou de uma condição que o próprio Paulo não teria previsto, nem ele próprio escolhido isso. Mas ele foi como preso, mas foi. Então ele se encontrou com Félix aqui e teve a ocasião de evangelizar. Quem era esse Félix? Félix, como já comentei, era uma pessoa de alto nível, em termos de importância ali, do cargo dele, mas ele tinha sido escravo antes. É só uma curiosidade histórica. Ele não era um homem de nobreza desde o nascimento. Ele tinha sido escravo, conseguiu galgar as hierarquias, etc., até chegar nesse ponto. Era uma pessoa meio violenta, ele era meio cruel, cruel, inclusive ao debelar rebeliões de judeus, ele era muito cruel, então não era uma pessoa benquista, não. E, na verdade, aqui fala de uma mulher, da mulher dele, não é? Como é o nome dela? Drusila, judia. Interessante. Na verdade, ela era a terceira mulher dele e ela tinha menos de 20 anos nessa ocasião. Detalhe, ela tinha sido casada e ele, impressionado pela beleza dela, consta, convenceu-a de largar o marido e vir para ele, o que de fato aconteceu. Então, era uma pessoa de vida meio desregrada aqui, né? Uma menina de menos de 20 anos, casada, ele convenceu, larga o marido, vem ficar comigo, e ela foi, já era a terceira mulher dele, aliás, a primeira mulher dele era descendente de Cleópatra, só uma curiosidade aqui. Então, era um homem de relacionamentos bem, bem marcantes. Enfim, estava lá com a Drusila, e olha o que aconteceu em termos de Paulo conversando com esse casal, com Félix e Drusila, que aliás, era uma filha de um dos Herodes, essa Drusila aqui. Tá? Vamos lá, versículo 25 a 26. O que, que diz? Olha que coisa, informações aparentemente contrastantes aqui. Por um lado, esse Félix, que não era uma pessoa dos melhores, que tinha um excelente caráter, ficou impressionado com o Evangelho, ficou. Mas ao mesmo tempo queria receber dinheiro de Paulo. Olha como a coisa é misturada, né? Ser humano é. Nós somos muito complicados. Às vezes dá coisas corretas, boas, aproveitáveis em nós, no sentido de interesse pela verdade, mas ao mesmo tempo vem coisas ruins misturadas. Acho que até nós, com certeza, até que nós mesmos que somos crentes, podemos testemunhar disso. Nós temos boas intenções, muitas vezes, direcionadas até pelo Espírito, no nosso caso, mas o pecado vem junto com aquilo, no sentido de usa aquilo para a gente contaminar de alguma forma. Se nós que somos crentes passamos por esse tipo de batalha dentro de nós, imagine a pessoa que nem crente era. Por um lado, amedrontado, mas pelo outro, também está interesse de receber dinheiro de Paulo. Agora, como é que um homem de um nível desse quer receber dinheiro de um preso? Isso mostra o nível dele, né? Alguns dizem que ele deixou a escravidão, mas a escravidão não saiu dele, a mente dele era de escravo desse Félix, porque realmente é quase até estranho, mas era isso, ok? Interessante que Paulo fala do juízo, do domínio próprio, talvez ligado com o perfil dele, com o histórico dele, um homem violento, um homem cruel, que, de vida conjugal muito desregrada, tinha tudo a ver com a mensagem de Paulo, que mostra que Paulo deve ter sido muito ousado em apontar para ele, tudo indica, olha, sobre a conduta correta e tal, então Paulo deve ter sido bem ousado em apresentar o evangelho para ele. Marcelo, ok, deve ser isso, tudo indica. Ok? Muito bem. O que, que aconteceu então? Versículo 27. O que, que diz? Atos 24, 27. Olha, interessante que aqui fala como um pequeno detalhe. Só dois anos depois, o que aconteceu isso? Imagine você ser preso injustamente, porque não é nada agradável ser preso, além de todos os desconfortos da prisão em si, ainda tem um aspecto moral, você está preso por quê? Então, é até humilhante. Você está lá preso, louco para ser libertado, normalmente, né? Mas o tempo vai passando e nada acontece. Os meses vão passando, puxa, eu estou preso aqui, passa um ano, dois anos. Então, para a gente, dois anos, a gente olha assim, ah, foi rápido. Imagine, você, nós, eu ou você, dois anos preso na cadeia. Né? Horrível. E Paulo ficou lá. E Félix segurou ele lá. Né? E acabou sendo deposto, o imperador Nero depois tirou Félix do cargo, ele foi chamado para Roma, responder por algumas coisas. Podia ter sido morto lá, provavelmente seria, mas o irmão desse Félix, que era influente, acabou fazendo com que ele fosse livrado da morte. Isso são alguns detalhes históricos que não estão aqui, mas não custa nada a gente saber. Seja como for, Félix saiu de cena, deixou o cargo dele e foi substituído por Festo, Pórcio Festo, que esse sim, parece que era bem mais capaz do que o anterior. Então, agora é o segundo personagem importante que Paulo vai travar, com quem ele vai travar aqui um contato maior. Primeiro, Félix, já vimos aqui, sai de cena, agora Pórcio Festo, o substituto, que ficou só dois anos no cargo e morreu. Então, a pessoa, apesar de competente, não foi muito tempo o mandato desse novo governador aqui, desse novo procurador. Bom, o que, que aconteceu com o Festo? Estamos chegando agora no cenário do nosso texto principal. Os judeus, loucos, sedentos pelo sangue de Paulo, pediram a ele, mata Paulo, Paulo não pode viver, traz ele para nós. Então, Festo, certo, recém-chegado lá, sem entender nada, o que está acontecendo com esse homem aqui, que como nós diríamos, um abacaxi que o anterior deixou nas mãos dele. Tá? Foi preso por Félix, ou mantido por Félix. Félix manteve lá, foi embora. E agora chega Festo, está esse prisioneiro lá, confusão em torno dele, os judeus querendo, o que ele fez? Parece que não tem nada demais, mas por que ele está preso aqui? E os judeus pressionando. E esses governadores, eles tinham certo receio dos judeus. Os judeus eram complicados. E se eles chegassem com denúncias graves para o imperador, podia ser o fim da carreira desses procuradores aqui, ou para não dizer da vida deles, dependendo do que os judeus fossem dizer. Por isso que, qual foi um certo personagem que tinha até uma intenção muito boa, mas foi pressionado pelos judeus para fazer uma coisa horrível? Quem? Quem? Pilatos, outro governador. Exatamente, Pilatos simpatizou com Cristo e não queria matar, viu, ele é inocente, mas os judeus pressionaram tanto e ameaçaram: se você libertar esse homem, vamos dizer que você não é amigo de César. Pilatos tremeu nas bases, e ao invés de Pilatos ter dito: não, eu prefiro fazer o que é correto, que minha consciência manda, do que correr risco de vida, não, para não ter risco, entrega Cristo, pronto, lavo minhas mãos. Mas lavando as mãos ou não, entregou, né? Enfim, voltando para cá, eles tinham medo dos judeus nesse sentido, e Festo também não queria desagradar os judeus, queria entregar, mas ao mesmo tempo queria fazer as coisas certinho, como nós vemos aqui. Seja como for, Atos 25, versículo 9, o que que diz aí? 9 e 10. Atos 25, 9 e 10. Só um instantinho, antes do próximo versículo. Festo disse: olha, eu vou lhe mandar para Jerusalém para você ser julgado lá por essas coisas aí. Aí Paulo viu: se eu for, eu vou morrer, vão me matar lá os judeus. A resposta de Paulo então, versículo 10, Dene, por favor. Isso, versículo 11. Três palavrinhas aqui, pelo menos na nossa tradução, três palavrinhas fortíssimas. Eles selaram o destino de Paulo, selaram no bom sentido, que tinha que ser isso mesmo. Apelo para César. Pronto, todo o destino dele mudou agora. Porque ele disse: apelou para César, agora ele ia até Roma. E então a resposta de Festo, que é famosa também, que ele disse no versículo 12. Pronto, então agora era coisa, como se diz, sacramentada. Ele apelou para César, ele ia até Roma. Tá? Agora o assunto saiu da mão dos judeus e agora para a decisão dos romanos. Só que Festo agora estava com um problema nas mãos. Ele ia mandar um prisioneiro, meio complicada a situação dele, uma coisa meio influente ali nos judeus. Os judeus estão acirrados contra ele, mas ao mesmo tempo parece que não fez nada demais. O que eu faço? Mandar para o imperador, Nero. O que eu vou dizer para o imperador? Festo ficou numa sinuca, como se diz. Eu tenho que dizer qual é a acusação dele, eu não estou entendendo nada, é complicado essa coisa aqui, coisa da lei dos judeus e tal, né? Mas aí surgiu uma luz no fim do túnel para Festo. O quê? Um certo homem, muito conhecido, uma grande autoridade daqueles dias, que era a terceira autoridade com quem Paulo trataria, chegou para visitá-lo. Era um rei, rei Agripa. Quando a gente fala rei, a gente pensa: ah, era o número um ali, ó, o rei era superior a todos. Não, não é nesse sentido, era um rei local. O grande, o número um em termos humanos de poder era Nero, era o imperador lá em Roma. Aí tinha grandes figurões aqui, grandes autoridades, que eram os governadores, etc, etc, além de outros também. Mas o rei, como fala aqui, era um rei local. Por que chama rei? Porque era um rei da região ali, colocado para reinar, submisso a Nero. Tá? Então não é que ele não era superior a Festo, não, era mais ou menos no mesmo nível, talvez até inferior, porque não era romano, mas seja como for, a gente chama rei, mas está explicado aqui. E esse rei era judeu, ou pelo menos tinha sangue judeu, ele conhecia as coisas judaicas, era Agripa II, então ele foi visitá-lo. Então, opa, Festo disse: que oportunidade ótima, vai chegar aqui um homem de alto nível, judeu, que entende essas confusões aí, que eu não estou entendendo nada como romano. Agora ele vai me explicar o que é isso. Então ele expõe o Festo, chega para Agripa e expõe o caso de Agripa. Olha como é interessante a maneira como ele expõe. Oi, Dênia. Mas já deu para notar que o final vai ser Roma, né? Então, mas é bem colocado. Apesar de que Cristo garantiu, você vai para Roma, pronto. Mas no meio do caminho ele permite alguns suspenses. Então Paulo correu risco de vida enquanto isso, humanamente falando. Isso é até uma aplicação interessante na nossa vida. Mas vamos deixar isso mais para frente. No lado humano tinha riscos, coisa acontecendo. Mas ele sabia, Cristo disse, você vai até Roma. Tá? Mas vamos lá, olha como ele descreve para Agripa quem é Paulo. Versículo, Atos 25... 19, ele explicando, que falou com os judeus disseram o que acerca de Paulo? Tá lá, olha Atos 25, 19, vou ler aqui. E isso, quem é que está explicando para quem aqui? Será que vocês são bons de decorar nome? Festo explicando para Agripa, beleza, Agripa II, muito bem. Ele explicando, ele diz, falando sobre os judeus, traziam contra ele, Paulo, algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Interessante aqui, né? Ele não entendia quem era Cristo, estava vivo, mas ele entendeu a mensagem de Paulo. Esse morto, segundo Paulo, estava vivo, né? E aí ele vai, o versículo 20, estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, Nero, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Olha a reação de Agripa aqui, versículo 22, então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Amanhã, respondeu ele, Festo, o ouvirás. Pronto. Então chegou o cenário aqui de um discurso de Paulo famoso, diante desses dois grandes humanamente falando, dois grandes homens, o governador, o procurador Festo e o rei Agripa, com a esposa dele, muita pompa e tal, e Paulo vai se defender aqui oficialmente diante dessas pessoas aqui, né? É o nosso texto aqui, lógico, eu sei que já não se preocupe que a gente não vai descer a detalhes na pregação, na mensagem de Paulo, que não vai dar tempo, eu sei disso, né? Então, eu sei que essa não foi bem uma introdução, não. O que a gente já foi comentando foi muito importante para a gente entender isso e já vai colocando em nossa mente algumas lições a serem tiradas. Mas, continuando aqui, vamos ver resumidamente o que Paulo disse para Agripa diante de Festo. Versículo 23, chegou o grande dia da defesa. Quem quer ler o versículo 23? Atos 25, 23. Isso. Agripa e Berenice. Aliás, esse Agripa e Berenice eram meio irmãos, mas eram amantes. Só, detalhe, né? Eram irmãos, mas tinham vida conjugal, ou seja, era incesto. Era um escândalo isso, né? Então, a vida lá não tinha essas qualidades morais, não, como já deu para você perceber. Muita pompa aqui, chegam eles lá reunidos, manda vir Paulo, prisioneiro. Imagina, olha. A gente vê, ai, que legal, e é interessante vendo do ponto de vista, vendo de cima, mas imagine Paulo chegando lá, diante de todas aquelas pessoas muito bem vestidas, muita pompa, muita glória de homens, tudo aquilo, toda aquela cerimônia, e ele vindo como um prisioneiro, imagine como ele estava vestido. O primeiro versículo diz até que ele levantou a mão, devia estar até com correntes penduradas, seja como for. Olha, ele sendo trazido daquela forma, uma coisa, humanamente falando, humilhante. Mas vamos ver o que aconteceu então. Agripa, Festo, que era o anfitrião dessa reunião aqui, explica o caso de Paulo, resumidamente, para Agripa e para os demais, e Paulo agora vai falar. Chegamos então no versículo 26, versículo 1, o que diz? Já deve ter dado a entender aqui para Agripa que Paulo era uma pessoa que tinha um nível bem elevado. Vocês notaram a maneira como Paulo se conduziu a ele? Não era ele com todo o respeito, tratando com dignidade. Eles viram que Paulo, esse homem aí, não é um qualquer, não. Ele tem estudo. Ele está falando da forma, não é de uma pessoa sem nenhuma cultura, sem, não. Paulo chegou de uma forma muito correta diante dele. Então, Paulo vai falar do testemunho dele entre os judeus, como ele era irrepreensível, ele era um fariseu, muito zeloso da lei, e vem dizendo. E no versículo 6, que ele continua, pode ler, Tiago, continua, por favor, versículo 6. Só um instantinho, olha a sabedoria dele. Ele está falando para um judeu aqui, ou pelo menos judeu misturado, mas que tinha sangue judeu e conhecia o judaísmo. Então ele está falando de coisas bem ligadas com o judaísmo. Nossos pais, as 12 tribos, Herodes devia saber o que era isso. Aliás, ele era bisneto de Mariamne, uma das esposas de Herodes, que era judia mesmo. Herodes, o grande, o primeiro, o ruim, que mandou matar as criancinhas, uma das esposas dele era Mariamne, judia de puro sangue, e ele descende dessa Mariamne, tá? Herodes era tão ruim que mandou matar a esposa que ele amava. Ele amava muito ela, mas mandou matar, detalhe, tá? Mas seja como for, esse aqui era descendente dela, ou seja, ele tinha sangue judeu nas veias, por isso que alguns judeus até gostavam desses últimos Herodes, que tinham um pouco de judeu, parte de judeu no seu sangue. Enfim, ele falando em termos bem judaicos aqui, olha só o que Paulo vai dizer agora, nas palavras dele próprio, como é que ele prosseguia em relação à igreja. Olha só as palavras dele, como é que ele fazia com os crentes. Pode continuar, por favor, Tiago. É o 9. Agora vai falar da conversão dele, olha só. Isso, versículo 13 agora, pode ir. Ok, aqui Paulo termina as palavras de Cristo para ele, como vocês percebem, tem palavras em primeira mão que são mencionadas aqui no livro de Atos, que Lucas não havia registrado na descrição da conversão de Paulo. Lucas é o autor de Atos inteiro, ele descreveu a conversão de Paulo lá no capítulo 9, mas não deu todos os detalhes, mas agora ele está dando mais detalhes sobre o que Cristo tinha dito para Paulo, e coisas impressionantes aqui. Tem uma informação adicional que Paulo falou em... Cristo falou em hebraico, ele falando aqui para um judeu, era interessante Paulo dizer isso. Teve uma frase que Cristo disse aqui que pode parecer difícil para nós. Que frase seria essa? Logo no início, que Paulo começa a descrever o que Cristo falou com ele. Recalcitrai aguilhão, que é isso? A ideia é, imagina uma coisa aguda e você fica chutando naquela coisa aguda, aquela coisa pontiaguda, é loucura, você vai se ferir. Parece muito com o nosso ditado, dá murro em ponta de faca. Então, quem vai dar um murro em ponta de faca vai se ferir. Então, ele está dizendo, Paulo, você está se ferindo ao ferir a minha igreja. E é o que Paulo estava fazendo. Cristo diz aqui para Paulo, claramente, que estava constituindo Paulo ministro das coisas que ele já estava aparecendo ali e ainda apareceu, e que ele ia livrar Paulo do povo judeu e dos gentios. Mas tem um versículo aqui que é muito profundo de lições que falam sobre a nossa conversão, o que está envolvido na nossa conversão. Que versículo é esse? Qual é? 18. Olha a riqueza que tem aqui, teológica, de o que está envolvido na conversão de alguém. É muita coisa. Não vou descer a detalhes aqui agora, que seria uma pregação inteira só sobre isso, mas só para despertar o interesse de vocês. Abrir os olhos, converter das trevas para a luz. Viviam em trevas, agora vão para a luz. Interessante que isso foi bem figurado na própria conversão de Paulo, porque ele viu uma luz enorme ali. Então, fica bem significativo que Paulo, tendo visto a luz, apesar de que aquela luz o cegou, mas depois ele voltou a ter visão, mas seja como for, ele fala, luz, no contexto de Paulo ali, vendo uma luz enorme, é interessante que Cristo diz, eu vou tirar as pessoas das trevas onde viviam para essa luz maravilhosa. Mas tem mais aqui, não é só um aspecto de que vai enxergar a verdade, que já é muita coisa, mas envolve também sair das trevas, ou seja, do diabo, sair de Satanás. As trevas, tem alguém pessoal que domina sobre as trevas e que mantém as pessoas escravizadas, cegas, e é Satanás. Então não é uma coisa puramente, existe as trevas e a luz de uma forma impessoal, não, é pessoal, existe um ser maligno, horroroso, terrível, poderosíssimo, que cega as pessoas e mantém nas trevas, mas tem alguém infinitamente superior, que até criou Satanás, mas criou Satanás bom, e depois Satanás se desviou, é outro assunto, mas o criador de Satanás superior a ele, que permite que Satanás faça essas coisas, tem poder sobre Satanás, e quando ele quer, ele arranca pessoas dessas trevas para a sua luz. Bem claro aqui, potestade de Satanás para Deus, versículo 18. Olha esse êxodo interessante. As pessoas estavam presas no Egito, da escravidão do pecado, não enxergavam nada, escravizadas, sem nem saber que eram escravos, mas Deus arranca com um milagre não menor do que o que ele fez no Egito, só que em termos espirituais, arranca das garras do diabo, arranca desse império maldito e nos leva para o reino dele. Olha o que está envolvido na conversão, é muito forte. A fim de quê? Qual é o propósito disso? Qual é o alvo disso? O que é que diz aqui? Para que isso? O que acontece com essas pessoas que Cristo disse aqui? Perdão dos pecados, importantíssimo isso. O que é que mantém as pessoas cegas e escravas? O pecado, o nosso pecado. Mas Cristo arranca o pecado porque ele pagou na cruz por nós. Então ficamos livres. Temos pecado ainda na prática? Sim, nós sofremos com eles, mas eles não nos condenam mais, não estamos mais amarrados a eles. Tá? Mas Deus já nos arrancou dele e na prática, hoje enquanto estamos aqui, vai nos dando vitória paulatinamente, aos poucos, durante toda a nossa vida. Mas em termos de condenação, já foi tirado de uma vez por todas. Tá bom? Então nós fomos perdoados e o que mais? Além de receber o perdão de pecados, herança eterna, olha que era o futuro, o porvir, a escatologia aqui, né? Nós temos uma herança celestial, por isso que nós não ficamos abalados, sofremos com as coisas daqui, sim, sem dúvida, faz parte, mas nós olhamos para cima, o Senhor nos restaura, vamos tocar para frente, porque a vida não é isso aqui não, isso aqui passa já, e nós vamos ter a nossa herança eterna e maravilhosa. Mas quem é que ganha essa herança, segundo o que Cristo disse aqui? Todo mundo? Só os santificados. E santificados pelo quê? fé nele. Olha que riqueza. O que é que santifica? Só vai herdar o céu quem é santificado, verdadeiramente santificado. Quem são santificados? Quem crê em quem? Em Cristo. Ou seja, fé numa pessoa específica, aquela fé específica, na verdade, seja, fé em mim. Cristo é crido e aquelas pessoas são santificadas e então ganham a herança. Viram aqui a profundidade do que está envolvido na conversão? E tudo isso envolve um processo poderoso da pessoa ser arrancada das trevas para essa luz. É maravilhoso demais. Enfim, vamos prosseguindo. Mas depois vocês degustam mais essas verdades espirituais que estão no 18. Paulo continua o discurso, então, dizendo para Agripa que ele continua fiel, Deus o tem ajudado, e no versículo 23, no finalzinho do discurso dele, olha o que, é que ele diz. Aliás, olha o versículo 22 e 23. Tiago, já está com a mão na massa aí, por favor. 22 e 23. Atos 26, 22 e 23. Isso, olha, ele centraliza a pregação dele em Cristo, fala da morte dele, sofrimento e morte, fala da ressurreição, ele foi o primeiro a ressuscitar e anunciaria a luz. Olha como a luz tem lugar proeminente nesse discurso, né? Ele falando da luz, Cristo anuncia, né? Ele cita aqui Isaías, uma profecia messiânica. O que acontece a essa altura? Versículo 24. Festo entra em cena agora. O que é que Festo vai dizer, o governador romano? Olha só, Atos 26, 24. É, famosa essa frase aqui de Festo. Ah, você está delirando, Paulo. Você é um erudito, leu muito, mas leu tanto que ficou meio maluco, em outras palavras. Você está delirando aí. Ele interrompe o discurso de Paulo. Mas olha a resposta sóbria de Paulo, versículo 25. Pode ler, irmão. Resposta branda, respeitosa, mas firme, dizendo face a face: você está errado, governador, excelentíssimo governador, você está errado. Não é assim, eu digo palavras verdadeiras e de bom senso, mas ele dizendo isso com toda a decência. Que lição para nós. Versículo 27, o que, que ele diz? Para a gripe agora, ele se volta para a gripe. Olha só, Paulo foi sábio aqui, sagaz no bom sentido. Irmão João, pode continuar, versículo 27. Interessante, ele encurralou a gripe, ele sabia que a gripe cria nos profetas. Então, se a gripe diz, acredito. Então, o que você está dizendo é verdade, bate com as escrituras, mas se ele dissesse acredito, então por que você não crê? Se ele dissesse não acredito, os judeus não iam gostar dessa história não. Aqui que ele responde, famosa resposta aqui do rei Agripa, versículo 28, famosa essa frase dele. Agripa se saiu pela tangente, como se diz, ele não negou nem afirmou, disse, olha, você quer... Uma outra maneira de escrever seria, com tão pouco você quer me convencer a ser cristão? Algo assim. Então não sabemos se ele estava realmente sendo tocado ou se não estava. Seja como for, ele não disse que não cria de jeito nenhum, mas ficou meio, como se diz, em cima do muro, né? Talvez ele estivesse sendo tocado, talvez não. Mas disse, por pouca coisa você quer me fazer ser cristão? Algo assim, pode ter sido. Mas a resposta de Paulo, olha só que interessante, versículo 29. Que resposta! Agripa, rei Agripa, ou que Deus permitisse, não vem de você não. Se Deus quisesse, vocês seriam todos convertidos. Mas, se quisesse Deus que todos vocês fossem como eu sou, crente. Exceto essas cadeias, essas algemas. Não estou desejando que vocês sejam presos, mas que sejam crentes como eu sou. Resposta de Paulo. Moral da história, acaba a reunião aqui, vão embora. Lucas continua descrevendo, se levanta o rei Agripa, se levanta Berenice, a irmã, namorada dele, esposa, sei lá, enfim, todos se levantam, vão embora, e ele diz para, e a Festo pergunta, afinal Agripa, o que, é que eu faço com ele? Ele disse, olha, eu não vejo nele crime nenhum, bem que esse homem poderia ter sido solto, se não tivesse apelado para César, ele ia ter que ir para Nero, e aqui termina o episódio. Bom, que lições nós podemos tirar dessas coisas aqui? O que, que você tiraria, resumidamente? Ótimo, Kézia. Desculpa, eu interrompi, quer mais? Ótimo, muito bem colocado. Paulo aproveitou a oportunidade, Deus estava dando essa oportunidade para ele. Que lição! Quando na vida da gente acontecerem situações desagradáveis, que você não estava programando, e você, por causa daquilo, tem que se conhecer ou travar contato com pessoas dentro de um problema seu, pense, opa, Deus pode estar me dando uma oportunidade tremenda de evangelizar essa pessoa. Talvez um problema de saúde, você vai evangelizar enfermeiros, ou médicos, ou atendente ali do consultório, seja como for, quem sabe. Ou problema de quebrou alguma coisa, você está na oficina, olha, você vai lá, vai estar em contato lá com pessoas que você nunca vê. Enfim, aproveita as oportunidades para evangelizar. Deus deu oportunidades únicas, no caso de Paulo, para um rei, um grande homem, eu sei. E para no nosso caso, as pessoas que não são reis, não são nem famosas. E daí? Qual é a diferença para Deus o valor da alma de um rei Agripa ou de uma pessoa que você trava conhecimento que ninguém sabe nem quem é, por assim dizer? Para Deus tem o mesmo valor. E aproveite as oportunidades. É isso? O que mais? Sim, verdade. Mesmo que não tenha sido aqueles específicos, mas em termos filosoficamente, as pessoas que o ouviam, muitos vieram a verdade. Oi? Sim, exatamente. Em termos mais abrangentes, né? Exatamente. Aqueles, tomara que alguns tenham se convertido mesmo, né? É lógico. Mas mesmo que não tenha se convertido, em termos abrangentes, o evangelho foi pregado. É verdade. E muitos já realmente na história chegaram a se converter. Bem colocado. E Marcelão? Muito bem, bem colocado. E interessante, pegando esse gancho aí do que o Marcelo falou, já, alguém já concluindo aqui, interessante. Peraí, qual foi o título dessa aula mesmo? É, o preso nobre e o pobre rei. Olha o contraste. Olha a situação humana como é invertida da realidade. Quem visse aqui, ó, os pomposos ali, os ricos, os etc, os famosos, tá. E um prisioneiro aqui, coitado, Paulo. Olha, eu conto a situação real, que aliás é hoje onde se poderia ver nas esferas celestiais, nós não temos acesso hoje, mas imagina hoje, onde estão Agripa, Berenice, Festo, caso não tenham se convertido, óbvio, assumindo que não se converteram, para onde é que eles foram? E onde é que Paulo está? Interessante que lendo um comentário ele disse, interessante, a pessoa que não é erudita, por exemplo, a maioria das pessoas que já ouviram falar de Paulo, e ouviram falar de Festo, de Agripa e tal. Por que que ouviram falar de Agripa e Festo? Só por causa desse encontro aqui. Ou seja, essas pessoas que eram famosas nos dias de Paulo, só ficaram famosas na história por causa de Paulo. Vocês estão percebendo? É a ironia da história. Naqueles dias eram os famosos, Paulo era um preso. Mas na história, faz 2000 anos isso aqui, quem é mais famoso? É claro que é Paulo. Os outros dois só se tornaram conhecidos porque se encontraram com Paulo nessa ocasião. Quem que ouvia falar de Festo? Ou de Agripa II? Ninguém ouvia. Paulo sim. A própria história, Deus colocou aqui, olha quem é Paulo e quem são aqueles outros dois. Imagina como eles estão agora. Pobre rei, caso não tenha se convertido de fato, Agripa, pobre do Festo, pobre do Félix, pobre de todos os outros. Nero, imagina. Né? E o Paulo, riquíssimo. Olha só. Que nós enxerguemos as coisas com a ótica divina. Quem somos nós? Príncipes, princesas, herdeiros do rei. Nós somos isso. O mundo não nos vê dessa forma. Não importa. Nós sabemos que é assim. Cristo sofreu nas mãos do mundo. Ele, o rei do universo, sofreu daquela forma, como o pior dos servos. E ele disse para a gente. Hoje ele já está em glória, nós sabemos disso. E ele disse, vocês vão padecer as suas perseguições também. Mas não se preocupem, eu venci o mundo. Olha como ele está hoje. E é para lá que nós vamos. Então, que nós olhemos as coisas que acontecem com essa ótica aqui. Quem é que nós somos de fato e quem são os outros de fato? Daniel. Sim, é verdade. O mundo versus então, nós temos a bandeira da verdade aqui e o mundo não. É isso mesmo. Ok? Oi, Mauro, bem colocado, eu acho que realmente foi de propósito mesmo que colocou, com certeza, bem colocado, ok? Muito bem, vamos orar então, agradecendo, opa, ok, é isso aí, tem que saber como abordar as pessoas, de fato, realmente, muito bem, ok? Vamos então orar ao nosso Deus, vou orar aqui. Santo Deus, muito obrigado por essa aula, eu te peço que tu tenhas tocado corações aqui presentes. Muito obrigado e sei com o restante da nossa programação, em nome de Cristo, amém.